Vou improvisar um pouco, porque confesso que não tive muito tempo. Mas, se Deus quiser. Então, é isso que eu vou arrumar. Vamos falar alguma coisa, vamos ver o que a gente. Tem um capítulo.
Quer que eu feche a porta?
Dos Salmos. Não, fica abafado.
É,
tem um capítulo dos Salmos 48. Que começa falando assim: Cântico e Salmo dos filhos de Cora. Grandioso é o Eterno, e todos os louvores lhe são dirigidos em sua cidade, em seu santo monte. Quer dizer, nós estamos falando da cidade de Yerushalayim, chamada Ira Eloquim, cidade de Hashem. Aliás, em Yom Kippur nós falamos também esse trecho. É, quando está em Neilá, finzinho de Neilá, a gente fala lá, Ezkerá Eloquim, fala para Deus lembrar da cidade abandonada. A gente fala também da cidade é chamada Irha Eloquim, a cidade de Hashem. E aí o Teilim continua falando assim: o Monte de Sion é a mais bela visão, alegria de toda a terra, que se ergue ao norte da cidade do grande rei David. Interessante as expressões usadas aqui, né? Fenof, uma cidade de bela visão, de um panorama muito grande. E Emessos Colares, a alegria de toda a terra. Por que que Yerushalayim é assim tão
imponente
e tão importante para a gente? Yerushalayim é importante para a gente por conta do templo. Por conta do templo que tinha na cidade de Yerushalayim. E por que que o templo é tão importante para a gente? Bom, lógico, lá era o serviço básico a Deus. É, até se você for fazer uma conta, das 613 mitzvot, hoje a gente só tem delas 241, acho que eu falei semana passada isso, não?
Sim,
241 mitzvot tem das 613, onde estão as outras? Basicamente relacionadas ao templo.
Quantas de 70, 80
são ativas? São mitzvot ativas.
Não, só para... Achei que era outra coisa que era relacionada com os homens.
Metade é para os homens, mais da metade é para homens, não é para
mulheres.
Então, para
mulheres,
tem
mais. Quer dizer, das mitzvot ativas, tem muitas mitzvot ativas ligadas ao tempo, que as mulheres estão isentas. Não são tantas assim.
Mas 241.
Não é, estão isentas, eu não lembro agora de cabeça, mas é algo entre 15 e 20. Não é...
E o que, que tem a ver com os órgãos do corpo?
Ah, tem a ver com os órgãos do corpo.
Órgãos,
248.
Diz que a gente tem 365 ossos.
365 tem dois.
Tem dois. Ah, tá. Então está descrito ossos.
E
no, Dr. Google.
Dr. Google, ele não sabe traduzir. Gidim. Gidim são tendões.
365.
É. E 248 órgãos.
Então, quantas ficam?
241 mitzvot são práticas hoje. Na verdade, se for olhar, dessas 241, não são todas que a gente faz também. Porque ninguém aqui fez shrita alguma vez. Você come kashé, mas você não faz a shrita. Alguém faz pra você, então você não faz a mitzvah. Muito poucas. Muito poucas mitzvot que a gente tem pra fazer e a gente ainda reclama.
E a gente ainda reclama. Quantas mais ou menos?
Não sei, olha, se você pegar 241 mitzvot, tá? 30 dessas mitzvot são só para Kohanim.
Ah, é? Era pra Boaz Shabbat. Eu achei que 80.
Então já tirou. Já estamos em 211, mais ou menos.
Nunca são ligadas com Shabbat também, né?
Tipo, não, Shabbat...
Não, mas só tem, então, subdivisões do Shabbat, não é?
Não, porque aí a mitzvah é uma. Quer dizer, tem duas mitzvot de Shabbat. As mitzvot ligadas ao fazer e ao não fazer.
Eu achei que era...
Kohanim tem 30 mitzvot já. Depois, Shchitá, você não faz. Brit Milá, se você tiver um menino, você vai ter que fazer. E aí também você vai chamar alguém para fazer. Kazá, é uma mitzvah, Kiddushin. espera-se fazer uma vez na vida. Tem mitzvah de divórcio. Não é uma mitzvah obrigatória, mas se a pessoa não quer mais, ele precisa se divorciar. A gente espera não fazer.
Fazer um shidduch também é uma mitzvah?
Não, faz parte da mitzvah de fazer favores para o outro, fazer bondades para o outro. Agora, então se você for tirando isso daí, tem mitzvahs que são ligadas à agricultura. Você não tem campo, então você não faz. Né? Então, tachlis mesmo, objetivamente, quantas mitzvot sobram que a gente tem para fazer todos os dias, são poucas. Mitzvot da Torá são poucas. Os homens têm que colocar tefilim de manhã, talit, mitzvot da Torá. Depois, você tem brachot da Torá, é mitzvot da Torá. Shabbat, mitzvot da Torá. Rosh Hashanah uma vez por ano, Yom Kippur uma vez por ano, Sukkot uma vez por ano, Pesach uma vez por ano. É muito fácil. Kasher é uma mitzvah, kasher. Tem uma série de leis, uma série de regras, mas é uma mitzvah.
Dentro de cada mitzvah.
Tem um monte de regras, lógico, mas e aí? Mas não é.
Aí você faz grande, quer respeitar o Shabbat, o resto fica pouco, fica fácil. Não é?
Sim.
Não, porque kasher não é fácil.
Por que não é fácil?
Não é fácil.
Mas escuta, você quer moleza?
Não.
Então.
Mas depois que você começa a fazer, a coisa parece muito mais um monstro do que na verdade.
Com certeza. Com certeza. Com certeza.
Você
olha e fala, uau, esse livro todo de leis.
Mas se eu não sou fora, Calma, né?
Tá bom, mas em casa você é.
Então,
e parar de comer na rua é uma coisa que também é fácil. É mais fácil do que fazer kasher em casa. É simplesmente não como mais fora, não é? Não é uma coisa assim tão difícil. É só uma questão de programação.
Só falta o leite fora. Que a carne tá fora.
Tá vendo? O quê?
É tudo muito mais fácil do que parece.
Então, cada degrau é muito fácil. Cada degrau não é difícil. E de repente você olha pra trás e fala, uau, tô aqui já. Aí você fala, uau, é difícil subir tudo isso. Mas você não foi de uma vez.
E todo jantar na minha casa foi kasher, porque eu comprei tudo kasher.
Tá vendo?
Então. Eu fiz do Fábio. Mesmo o Rosh Hashanah é peito também, você tá me lembrando? Meu neto vem em casa, claro, eu compro kasher. Minha filha vem em casa, eu compro kasher. Mas é.
Foi 10 anos.
Eu tô tentando caminhar pro sábado. Pro sábado. Porque a hora que eu decidi, já tem que decidir.
É. Isso sim é o difícil.
É
falar vamos.
É. Quando eu falar vamos. Eu venho aqui às vezes, eu não venho mais de bolsa. E escova de cabelo pra mim, ele é como se fosse talvez um óculos pra uma pessoa que me enxerga.
Uau.
Uma coisa que fazia parte da minha alma. Eu não conseguia sair de casa sem uma escova de cabelo. Desde menina. Era uma coisa assim. Minhas filhas, meu marido, todo mundo, eu tinha coleção de escova. Eu tenho coleção de escova. E agora, já faz um tempinho que eu consigo vir.
E quando
tem
a bolsa. Engraçado, nada sobre o degrau.
E a gente fica muito feliz.
Vai, por exemplo, quando eu comecei a namorar com o Arnaldo, eu fui uma vez na casa dele e nunca me esqueci disso. A Jana, eu nunca tinha visto isso. Nunca, porque sei, minha casa sempre dos meus pais sempre foi kasher, né? Desde que eu nasci. Eu nunca tinha visto isso na casa de um judeu. Eu fiquei assim impressionada, olha só. Uma coisa que me marcou muito.
Uma coisinha pequena que a gente vai fazendo e dá um
e hoje eu penso, quem não come kasher no lugar? carne.
Sim, ter cachê.
Que coisa horrorosa, né? Eu acho muito bom isso. É o cúmulo da heresia, sei lá. É. Né? E olha que eu não estou nem perto de nada, né? Nada, tem
é. Não, fica à vontade.
Mas é bom falar isso também, né, menino? São 8 anos aqui que você está na luz.
O barulho está
cheio. Isso aí é o que eu chamo de nada.
É verdade, com certeza.
Para cada uma de nós e acho que para você junto com a gente.
Com certeza.
Né?
Não, não tem nem dúvida.
É significativo, a gente está falando que cada uma vai... Vai estar dando um
milhão de dentro
do que você pode.
Você estava falando que Jerusalém tem todo esse top por causa do templo. A maioria das mitzvot são ligadas ao templo. É aí que a gente desviou.
Por que que, então, essa pergunta é importante. Por que que o templo é importante?
Então, por que que o templo é tão importante?
É o centro.
Em primeiro lugar, é o centro de tudo. Segundo lugar, lá era o serviço básico a Deus. Mas mais ainda do que isso, no templo era trazido perdão para a gente. O que mais faz falta para a gente de não ter templo é a falta do perdão que a gente tinha quando tinha o templo. Ou melhor, o perdão que a gente conseguia no templo era um perdão mais leve e mais, entre aspas, barato. Por que isso? Uma vez que... O que acontece? A pessoa pecou. Não interessa o quê. O que a pessoa fez de errado? Ele, naquele momento, fez algo contrário à vontade de Deus. Então, ele se afasta de Deus. Agora, ele quer voltar a Deus. Que isso é tshuva. Tshuva quer dizer voltar. Ele quer voltar a Deus. Se ele vai até o templo, a influência que tinha no templo era tão grande. Quer dizer, para e pensa, quando você vem na sinagoga, você já se inspira. No templo era uma coisa muito, muito, muito mais elevada que uma sinagoga. A forma que a pessoa se influenciava lá dentro era tão forte que isso já por si só já fazia a pessoa se aproximar a Deus.
Porque lá se sentia mais a presença.
Sim,
de Deus.
Muito. Tinha uma presença divina muito forte. Então, a pessoa entrando no Beit HaMikdash, vendo as coisas acontecendo, aconteciam muitos milagres dentro do Beit HaMikdash. A começar, tá? O pátio do Beit HaMikdash tinha várias áreas, até onde cada tipo de pessoa pode entrar. Mas o pedaço onde ficavam os homens de Israel era uma área minúscula. É grande, tudo bem, tinha 60 metros mais ou menos por uns 11 metros, 10 metros, alguma coisa assim. Nesse espaço entravam milhões de pessoas que vinham Pesach, Shavuot, Sukkot para o Beit HaMikdash. Como? Um milagre, ter sido porque era a manética dos pais, que era Omdim Tzfufim Umishtachavim Revachim. As pessoas ficavam de pé apertadas. Mas em Yom Kippur, por exemplo, e mesmo nas outras festividades, quando se ouvia o Kohen abençoar o povo, o Kohen falava o nome de Deus, o tetragrama, e as pessoas se ajoelhavam. Em Yom Kippur a gente se ajoelha na sinagoga, quando fala essas, a gente menciona isso. Então, as pessoas estavam apertadas porque tinha muita gente, mas na hora de se ajoelhar tinha espaço para todo mundo poder se ajoelhar. Então esse é um dos milagres que aconteciam no Beit HaMikdash. Era uma coisa incrível. Então a pessoa entrava lá e via essas coisas acontecendo à sua volta, via os Kohanim se dedicando ao serviço, trazia uma influência já para a pessoa. Então isso por si só já ajudava a pessoa a se reerguer e reelevar e voltar onde ele estava.
Sabe o que falaram daquele templo de Salomão? Sabe que aquele padre? Que é igualzinho, né? Ele fez a cópia.
Não é igualzinho, mas seja.
Similar.
Fora.
fora.
É, dentro
não,
não tem nada.
É interessante até ver, né, como é que é.
É interessante e é triste demais de ver uma coisa
assim. Sim, mas assim, pra ter uma ideia do espaço, né, parece.
Mas o tamanho não é o mesmo.
Não?
Não, não é. Ele só fez o desenho da arquitetura externa, ele copiou mais ou menos. Não, dentro não tem nada de igual. É, tem algumas Mishnayot fizeram desenhos para poder entender. Na Mishnah aparece como que era o Beit HaMikdash, né? E tem, hoje em dia tem livros, tem em Yerushalayim, tem um lugar interessante que se chama Museu do Mikdash. Eles fizeram alguns utensílios do Beit HaMikdash também, e eles fizeram, e lá tem gravuras e coisas assim para poder entender como que era, e fizeram uma repliquinha, uma maquete para poder entender como que era. Era um lugar que trazia uma influência muito forte para a pessoa. E além disso, no Yom Kippur tinha todo um serviço super especial para trazer o perdão para o povo. E trazia perdão. Existem pecados que só tshuva já é suficiente. Pessoal, para e pensa: Deus, errei, não vou mais voltar a fazer isso. E vão em frente. E a pessoa está limpa. Tem pecados que não adianta só isso. Tem que chegar em Yom Kippur. E só no Yom Kippur a pessoa consegue ser perdoada. E existem pecados que nem Yom Kippur pode perdoar. Só o dia que a pessoa sofrer ou morrer, ele vai estar perdoado. Então, quando tinha o Beit HaMikdash, tinha uma vantagem em tudo isso. Porque um dos serviços que se fazia em Yom Kippur perdoava por todos esses pecados. E hoje a gente não tem.
Todos eram perdoados.
Tudo.
Não tinha.
Tudo.
Fazia sacrifício.
Sim. Então
vai
tem.
Um animal sacrificado.
Então tem vários serviços de Yom Kippur. Tinha a oferenda que era trazida para perdoar pelos Kohanim. Tinha a oferenda que era trazida para perdoar pelo povo. Mas tinha um processo muito interessante que é chamado. Era um goral, era um sorteio. Eles pegavam dois cabritos. E o Kohen Gadol, junto com o vice-Kohen Gadol, e junto com o chefe do tribunal, juntos. Você imagina só a imponência que era isso. Todo mundo que estava lá assistindo via essas três grandes pessoas. E eles, o Kohen tinha que tirar, o Kohen Gadol tinha que tirar de dentro de uma urna, uma caixa, dois pedaços de ouro. Em cada um deles estava gravado. Num estava escrito Lashem, para Deus. E no outro estava escrito Lazazel. Lazazel tem várias explicações do que significa. Daqui a pouco a gente tenta comentar. E ele tirava e colocava em cima da cabeça de cada um dos animais. E aqui acontecia também um milagre. Todas as vezes o lado direito era Lashem. E ele então olhava a plaquinha e falava Lashem Hatat Lazazel. O que era feito agora? Se pegava uma fita vermelha e se amarrava no pescoço do Lashem. Pegava uma fita vermelha e amarrava nos chifres do Lazazel. Então agora já sabe quem é quem. Está diferenciado. Essas fitas, quando passava todo o processo e Deus perdoava, ficavam brancas. E esse era o sinal para todo mundo saber que está perdoado. Milagre. Deus fazia essa fita ficar. Era o Beit HaMikdash.
Mas isso eu quero entender a mágica.
Quer entender a mágica?
Isso era Yom Kippur.
Uhum.
Yom Kippur.
Só Yom Kippur.
Mas, por exemplo,
uma vez por ano.
Não podia queimar oferenda em Yom Kippur.
Por que não?
Porque não pode acender fogo.
Não tá, o fogo tá aceso. Ah, mas é verdade, não pode cozinhar em Yom Kippur.
É.
Mas no templo é obrigatório fazer isso.
Olha.
Tem várias coisas no templo que se faz.
É.
Que é só lá que pode fazer. Quer um exemplo? É proibido usar uma roupa que tenha lã e linho misturado pela Torá. Os Kohanim usavam uma roupa que era mistura. Porque a Torá ordena que assim tem que ser. Um dos motivos que não se usa fora é justamente porque o Kohen Gadol tinha.
É,
Um dos motivos é porque é só no Beit HaMikdash pode usar isso. Mas existem motivos para isso. Como? Ah, eu tinha de é. Mas não era feito com leilinho. Era tudo sintético. Mas é, no Beit HaMikdash era feito de leilinho. Assim tem uma série de coisas. É proibido fazer imagens. No Beit HaMikdash tinha imagem.
Que imagem?
Em cima do Arona Kodesh tinha dois querubins.
Ah, sim.
Só esses podem ser feitos.
Não, mas não tinha desenhado também no...
Nas cortinas também tinha.
Não, no negócio de ouro lá no... Como fala? Nem chama na arca.
Então na arca era esculpido. Não era desenhado, era esculpido.
Como fala os anjos?
Querubim. Cruva é, na verdade, criança. Um tinha uma, era uma face de um menininho e outro de uma menininha. Eles tinham essas asas assim.
Então,
isso é obrigatório no Beit HaMikdash. Então tem várias coisas que no Beit HaMikdash pode. Então aqui, só daqui você já entende que o nível espiritual do Beit HaMikdash é tão grande que coisas que fora prejudicam, lá dentro são boas.
Leão também não pode.
Leão.
Por exemplo, lá na sinagoga que a gente ia montar no Torá, as cortinas, acho que tinha um desenho de
do leão.
Leão é outra coisa também,
né?
Leão, acho que é força, né?
Leão é força, o leão faz parte também de uma das bases do trono celestial.
Então pode.
Não se deve fazer também. Em Arona Kodesh se vê que é muito antigo de se fazer isso, mas é só desenhado. Esculpir isso já é problema. Então depois eles pegavam. Então, o que era Lashem era feito uma oferenda no templo mesmo, no altar do templo. O outro animal, Lazazel, era dado para uma pessoa que estava já designada de véspera de Yom Kippur, que ele que vai cuidar disso. Ele pegava esse animal e ele, no começo, eles iam andando, ele tinha que ir para fora da cidade. Então, no começo, eles iam andando por qualquer lugar. Só que as pessoas, sabe como é judeu? Muito aflito, então eles começavam a ficar aflitos e apressavam o cara, porque sabiam que ele vai trazer o perdão para o povo, então começavam, então não ficava enchendo ele. Então, para não ter esse problema, fizeram uma ponte, que assim ele passava lá em cima, ninguém pode atrapalhar a vida dele. Ele passava numa ponte, e essa ponte levava ele até o deserto, de Yehudá. E ele ia andando até chegar num penhasco. É, uma vez eu fui num lugar que chama Herodion, não sei se você já foi alguma vez. É o palácio do rei Herodes. Não é Massada. Foram perto de Jerusalém. Então de lá o guia mostrou pra gente que dá pra ver a montanha aqui. E tudo indica que é a montanha que era usada como penhasco. Você vê de lá a montanha, você vê Yerushalayim e você vê a montanha. Então ele fazia todo esse caminho. E ao longo desse caminho, Yom Kippur, igual Shabbat, não pode sair fora da cidade. Mais com X. Então tinham cabaninhas a cada algum tempo. E nessas cabaninhas alguma pessoa ficava ao longo de Yom Kippur e tinha comida lá. Também se o cara passa mal, alguma coisa assim. Então ele ia passando de casinha em casinha. Quando finalmente chegava lá no final, chegava no penhasco, ele empurrava esse animal, penhasco abaixo, e ele via como que ficou a fita. E aí ele então fazia sinal para a pessoa que está na primeira cabana, fazia sinal para blá, 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 até chegar de novo em Jerusalém, a informação, ficou branco.
Foi perdoado.
Aí todo mundo respirava aliviado.
Ele
chocava, empurrava o animal e ele rolava abaixo do penhasco.
Acho que ele cortava, acho.
Não, esse não era Shrita. O Lashem era Shrita dentro do templo e era oferecido no altar. E esse daqui era empurrado. É o único caso que é feito dessa forma.
Os bichos aqui pagam.
Não é assim, não é assim. Não é assim. Porque os animais foram criados para isso também. Deus criou eles. Você criou o animal? Se você criasse de animal, eu concordo que você ia ter.
Eu já vi ele
outros.
Gritando, que dó, vai.
O quê? Mas aí que tá, é o que eu sempre falo. Você corta uma fruta da árvore, você não ouve ela gritando, por isso você acha que ela não grita. E se ela grita? Ela tem vida também. Não é o mesmo tipo de vida, mas tem vida. Então? Então, e aí? Ela não sente dor? Então você vai parar de comer frutas? Então, a gente não ouve, então a gente faz de conta que não acontece nada. Você ouve, você fica aflito. Tá, cadê alimentar? Exatamente. Assim Deus criou e assim é. Agora, daqui acontece uma coisa interessante. O Rav Hirsch fala, imagina só, esse animal lá, Azazel. Ele olha e fala, olha aí, em primeiro lugar, esses dois animais têm que ser idênticos. Em tamanho, em valor, em cor, tudo tinha que ser idêntico. Então ele olha lá para o quase irmão gêmeo dele e pensa, esse daí é fanático. Ele vai ficar no templo, vai ser feito com ele um serviço a Deus. Ele é muito religioso. Eu não. Eu vou passear agora. Não só vou passear. Ele está com a fita no pescoço. Eu tô com a fita bonitinha, enfeitando minha cabeça. Então agora sai pra passear. Aí tem um cara me esperando desde ontem pra me levar pra passear.
Coitado, mal sabia, né?
E aí ele sai pra passear. E vê, uau, até fizeram uma ponte só pra mim. Vida boa. E aí ele vai andando pela ponte e vê que de repente tem uma cabaninha. Olha só, tem uma cabaninha para poder até descansar no caminho. Tem comida se precisar. Tem uma pessoa lá para me receber. E depois tem mais uma cabaninha. Mais uma cabaninha. Finalmente ele chega no penhasco. Agora você imagina a vista que tinha lá de cima. E ele olha para baixo e fala, uau, que pena que não trouxe a câmera. Aquele lá, o fanático já deve ter morrido lá no templo. E eu, uau, valeu ter vindo até aqui para esse passeio.
Tem uma trilha que vai dar.
Dá, então.
Maravilhoso,
lá de cima é uma coisa linda. E aí ele mal sabe. E dá 2 minutos e essa pessoa que está levando ele empurra para baixo. E aí de repente vai cair a ficha dele. Ah, eu achei que eu estava indo para passear, para aproveitar a vida, e de repente, o que, que valeu mais a pena? Pelo menos aquele lá, o outro, foi feito uma oferenda dentro do templo, com santidade, com uma presença divina forte. Eu aqui fui jogado no meio do nada. Não. Diz o Rav Hirsch que Deus dá para o homem um poder de contrariar. Todos nós temos um senso de contrariar as coisas. E a pessoa pode usar esse senso de contrariar para onde ele quiser. Aí entra o livre-arbítrio. Ele pode contrariar coisas erradas. Ele pode contrariar coisas certas. Tudo vai depender agora onde é que está a cabeça dele. Tudo depende de como ele encara as coisas. Ele pode contrariar coisas que estão atiçando ele a fazer coisas erradas. E aí ele vai para o lugar certo. Então é tudo uma questão de perspectiva. Então isso era muito bom para a gente. Na época que tinha o templo, essa presença divina tão forte que tinha, trazia um perdão para a gente que era mais simples. Tinha oferendas, resolveu. E nós, hoje em dia, nós não temos oferendas. Mas não é, nós temos. Nós temos um monte de sacrifícios doloridíssimos. Quantas pessoas Deus livre doentes? Quantas pessoas sofrendo? São sacrifícios. Na época do Beit HaMikdash, essa conta saía mais barata porque tinha uma outra forma de se fazer isso.
Tinha tanta.
Tinha menos?
Tinha menos, né?
Tinha menos. Assim contam nossos sábios. Tinha, não quer dizer que não tinha. Tinha, porque também faz parte, às vezes, de pagar por pecados assim. Mas era muito menos.
Sim, quem foi o primeiro patriarca que ficou?
Jacob.
É, doente.
Sim.
Sim, mas isso foi muito antes.
Isso foi muito antes. Não, lógico que tinha doenças. Sim. Não tem nem dúvida que tinha doenças. Óbvio, não é que... Então, infelizmente, o pagamento acaba saindo mais caro para a gente. E, de fato, existem muitos pecados que, para se poder pagar por esses pecados, a pessoa precisa passar por sofrimento. E o Talmud traz como exemplo, se a pessoa enfia a mão no bolso para tirar uma moeda e saem duas, ele tem que agora, de novo, colocar outra ou... Atrapalhou a vida dele. Isso já faz parte de sofrimentos que a pessoa passa. E a gente, no cotidiano, quando acontecem essas coisas, a gente fica muito nervoso. Mas vale a pena. Se isso é um sofrimento e vai me fazer...
crescer,
isso vai me limpar de alguma coisa errada que eu fiz, melhora essas coisas. A gente às vezes não para pensar. Tem tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente logo fica muito bravo com o que está acontecendo. E não deveria ficar bravo, porque Deus nos livre. Se a pessoa está passando agora por uma situação difícil, pegou um trânsito horroroso, tá? Qualquer um fica louco com isso. E aí a pessoa reclama e fala: pô Deus, por que você vai me fazer pegar esse trânsito? Então Deus pode falar para essa pessoa: bom, não quer pagar pecado assim, a gente arruma outro jeito. E esse outro jeito pode ser pior. Então vale a pena esse jeito. Às vezes a gente não para para pensar. Às vezes, na verdade, é o contrário. Às vezes a gente para para pensar e normalmente a gente não pensa. E acaba reclamando de uma série de coisas que a gente deveria aceitar numa boa.
Poderia ser pior.
Poderia ser muito pior. Então essas coisas, se a pessoa aceita isso numa boa, ótimo. Então Deus vai te mandar mais vezes trânsito para pagar pecados. Tá bom, um jeito barato. Nem sempre, não é sempre. Mas muitas vezes é. E se não é pagar pecado, é porque Deus quer que você passe por essa situação. Pode ser que é um teste. Pode ser que é uma forma de você controlar a raiva.
Tudo são testes.
De qualquer forma são testes. Então, ou assim, para a pessoa aceitar numa boa. Quando a gente falou de tshuva, justo ontem, um cara chegou para mim e falou: por que todo mundo fala para você que você voltou para o Brasil? Ele me falou ao contrário. Quando você vai para Israel, você está voltando, porque lá é a nossa fonte. Quando você vem pra cá, você vem pra cá. A gente é que tem que voltar pra lá. E aí na hora eu fiquei pensando que esse é justamente o conceito de tshuva. Tshuva, retornar. Onde você está retornando? Porque onde nós estávamos era perto de Deus. E nós nos distanciamos, nós temos que nos reaproximar. Tanto é que o conceito de tshuva não é um conceito... Às vezes as pessoas pensam que tshuva é só pra gente ruim... Só a gente faz coisas erradas. Não é verdade.
Não.
O tzadikim também tem que fazer tshuva. Aí você fala, como? Mas ele fez alguma coisa de errado? No nível dele, alguma coisa que ele não fez exatamente como deveria, já exige que ele retorne ao zero, ao próximo de Deus. E mesmo se ele não errou, ele também tem que se aproximar de Deus. Então tshuva, nesse conceito, é de voltar àquela origem, àquela fonte de Hashem. Tem aquela história do Satã, uma vez que o cara encontrou com ele, e ele estava todo triste. O que foi? Os bichetes não vão bem. falou, por que que não vão bem? Eu falei, ah, porque sabe, o pessoal, eu estou cuidando aí ultimamente, estava tentando buscar coisas para mim, as coisas erradas. E é tudo o pessoal jovem, assim, muito caloroso, e o pessoal quer se aproximar de Deus, o pessoal quer mudar a vida e quer se aproximar. Então tá muito difícil, não estou achando bagagem. Aí o cara falou para ele, puxa, e se você tentar numa idade mais avançada? Bom, vamos ver. Aí passou um tempo, ele encontra de novo com o Satanás. O Satanás tá feliz da vida. Ele falou, o que que foi? Ah, sabe, você deu a dica? Eu fui procurar. Eu não vim pegar aquele pessoal assim de mais meia idade ou já terceira idade. Aí esse pessoal é bom. Porque os caras não querem fazer chuva de nada. Porque o cara fala, já passei a vida inteira fazendo isso, agora eu vou mudar de velho. Então lá eu consigo pegar os caras. E de fato, é muito difícil mudar a conduta da pessoa, no que for, quanto mais passa o tempo. Cada vez vai ficando mais difícil e cada vez a pessoa pode se desanimar pensando, já vivi, sei lá, 70 anos assim, por causa de mais 20 e poucos anos que eventualmente vou viver, eu vou agora mudar tudo. Só que tá errado. Não tá errado. Nunca é tarde. A gente não sabe quando vai viver. Também. Tanto é que na ética dos pais aparecem. Abeliezer fala, Abelazar Acaparo fala, faça chuva um dia antes de morrer. Ninguém sabe quando é, então faz todo dia para garantir. Então é por aí.
Não, tá valendo até no dia da morte, né? Antes de morrer.
Óbvio que tá valendo, com certeza, com certeza. Mas como a pessoa não sabe o dia de amanhã, então todo dia a pessoa tem que querer melhorar, porque lógico, a gente espera ter longa vida, mas não precisa arriscar.
Mudando depois dos 60.
Tá vendo? Até 120, se Deus quiser, com saúde.
Se Deus quiser. Imagina, se vai começar a viver só mais 30, então não vale a pena. E se você tiver mais 40? E quantos anos são isso? É muita coisa para deixar possível, né?
Sim, lógico, lógico.
E justo quando a gente vai envelhecendo, você tem que estar com a cabeça assim, muito mais alerta, muito mais aberta, porque a tendência é que, né? Que nem está falando, a tendência é falar assim, ah, eu já fiz tudo, agora né, não quer ouvir, não quer fazer muito. Não, não faz sentido, a vida é.
Lógico. Fora, quando a gente cada dia.
Se você não toma cuidado, reforça. As coisas
ruins.
Você, Adriana, a gente tem que tomar muito cuidado. É tão ruim. É. A gente reforça
muito.
As coisas muito, 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 muito. A coisa fica sedimentada. Tem que tomar muito cuidado. Muito, muito. Por isso que a gente vai lá cuidando da gente. Né? Que faz você mudar, nem que seja um pouquinho. E pouquinho em pouquinho vai chegando lá.
É interessante também que...
Isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala assim que no templo tem certas coisas que lá acontecem e não acontecem agora. Porque o pessoal estava mais espiritualizado, mais ligado à religião, muito mais fé, tudo isso.
Não, e a questão física também, né? Do templo mesmo, né?
Quer dizer, o templo construído. Né? Não tem o templo construído. Mas não tem o templo construído por quê?
Não tem
o templo é um prédio. O que que custa você construir esse prédio? Esse prédio sem a vida espiritual dele não vale nada.
Se não podia construir.
É,
está escrito lá no Talmud, quando teve a destruição do templo, Deus falou quem que falou isso? Acho que Deus falou pro general que você destruiu um prédio destruído. Quer dizer, pelo fato das pessoas terem pecado tanto, as pessoas terem se afastado tanto e ter diminuído toda a espiritualidade do templo, já estava destruído. O que segurava as paredes era isso. Não tem isso, cai. Por que a gente não constrói hoje o templo?
Não tem clima para isso.
Não tem clima para isso. Precisa de um trabalho muito grande para a gente estar no nível para poder começar a pensar em construir ele. Exatamente.
Não, porque
tem uma questão de território dos árabes, tem aquele local. Tudo bem, isso é uma briga longa e. Quer dizer, tudo é uma briga lá, não é só esse lugar. Mas vai chegar um momento que a gente sim vai poder construir. Na verdade, é uma questão também dos povos do mundo entenderem isso. O Alexandre Magno, quando foi para Jerusalém, ele queria destruir o templo. E aí, o Kohen Gadol da época, que era Shimon HaTzadik, veio ao encontro dele. E quando chegou, e o Alexandre viu o Shimon HaTzadik, ele pulou do cavalo e se ajoelhou para o Shimon HaTzadik. Aí os caras em volta falaram para o rei: você não ajoelha para ninguém, você está ajoelhando para esse barbudo, o que é? Ele falou: todas as noites antes de uma batalha minha, eu sonhava, aparecia esse cara no meu sonho e falava que eu vou vencer a batalha. E aí ele falou: eu não vou mais destruir o templo. E mais, eu vou proteger o templo. E o Talmud fala também sobre isso, diz que se os povos do mundo soubessem o quanto o templo contribuía para eles, não só que eles não iriam destruir, como eles iriam mandar guardas para proteger o templo. Então tem esse lado também, que os outros povos têm que entender que o mundo com o templo era uma outra história completamente. Era universal, os goiim também podiam vir no templo. Não é que todo lugar podiam entrar, mas eles podiam vir. Como?
Ele foi bom, então.
Alexandre acabou sendo bom para os judeus. Por causa desse impacto todo. Herodes era rei nosso. Ele foi bom e não bom. Ele fez muitas construções e matou muita gente. Então não é.
Herodes era rei de Roma no Oriente, então ele ficava em.
Ele era rei dos judeus.
Da Babilônia.
Ele era rei dos judeus em Israel.
É que ele já... Por que ele chamava? Não,
porque ele era helênico.
Ele era? É.
Ele não era judeu.
Ele não era judeu?
Não, ele era escravo.
Mas ele era romano ou grego?
Ele era grego.
Ele era grego. Eu li o livro, aquela trilogia da Teófilo.
Sim.
E ele sempre aparecia lá, né? Quer dizer, nessa época, então, né? Mais ou menos 60...
Quanto era? Ah, mais ou menos. Não, na época do templo ainda.
Do primeiro?
Segundo.
Segundo.
Segundo foi destruído no ano 70.
Depois.
É. Então é mais ou menos por aí.
Não, antes ou depois?
O quê?
Herodes.
Não, Herodes viveu antes.
Antes,
na época do templo ainda existia. Ele fez uma super reforma no templo.
É.
Pra consertar o que ele matou um monte de sábios.
Primeiro foi destruído quando mesmo?
470 anos antes do segundo templo. Não, 400 anos antes, mais ou menos, da era.
400,
mais ou menos. É.
Antes do...
Então, outra coisa interessante que tem até a ver com uma das preces que se fala em Yom Kippur.
Não, se for pensar, não é muito, né? Nós estamos no ano 2000.
Então, porque é 2000 anos para trás.
Não é muito.
Não é muito?
Não.
Não é muito.
Ah, não sei.
Quase
não
metade da existência do mundo.
Ah, não é muito. Você
hã?
2000 anos atrás. A gente vive 80, 90. Hoje em dia.
É muito,
já. 2000 anos é. 2000 anos, né? Não é ontem. Para e pensa quanto a gente sofreu ao longo desses 2000 anos. uma prece que se fala também em Yom Kippur, que se fala depois do Al-Het. A gente fala Elokai, meu Deus, Atshelon Notzarti e Nihedai. Enquanto eu não tinha sido criado, então não precisava. Agora que eu já fui criado, é como se não tivesse sido criado. É bem filosófica essa. Quer dizer, a pessoa está confessando perante Deus que eu já sou. Eu sou uma migalhinha de nada. Então, você nem precisava ter me criado. Agora que você já me criou, com tanta coisa que eu fiz, é como se nem existisse. Não é para entrar em depressão, é só. Mas o Rav Simcha Kook explica essa prece de um jeito interessante. Ele diz que, se você for olhar para trás, já teve épocas assim, áureas no nosso povo. Época de Moshe Rabbeinu, o pessoal saiu, recebeu a Torá, entrar em Israel, era o máximo. Teve depois a época dos juízes, a época dos reis, rei David, rei Shlomo, foi a melhor época que o nosso povo teve em toda a história, foi a época do rei Salomão. 40 anos de paz verdadeira, tranquilidade. E aí você fala, Deus não me criou em todas essas épocas magníficas que tiveram. E, por outro lado, Deus foi me criar justo nessa geração, com decadência e com, sei lá, então, que estranho, por que justo agora? E a resposta é que se Deus me criou nessa geração, é porque eu tenho alguma função para fazer nessa geração. Lá eu ia ter o que fazer.
Não, você não sabe se eu já teve outra...
Tudo bem, reencarnação é outra história. Isso é verdade. Também pode. Sim, sim, sim. Mas aquela encarnação fez o que ele devia fazer lá. E eu estou aqui porque eu tenho o que fazer aqui. Então eu não fui criado lá porque não era para ter sido criado lá. E uma vez que eu já fui então criado nessa geração, então significa que tem alguma coisa que eu posso fazer e que eu devo fazer que só agora dá para ser feito. Então, olha a responsabilidade que a gente tem.
É. O sentido coletivo, né?
Isso é uma tem coisa... um rabino que todo aniversário ele escreve assim para a pessoa, né? Se Deus te criou é porque você é importante para ele.
Exatamente.
E você tem uma função a fazer.
Exatamente. E você tem uma função a fazer.
Acho tão bonita essa frase, né?
E a função a fazer é coletiva.
Então não é à toa que você apareceu justo agora.
Não. Quem é o
E o Talmud demonstra isso diversas vezes. Tem algumas histórias, né? Aparece uma história lá no Tratado de Tanit que fala de uma vez o... Rabi Beroka Rosá estava andando na rua e ele encontrou com Eliyahu HaNavi. Alguém elevado. E ele perguntou para Eliyahu HaNavi: tem alguém aqui que já está com o mundo vindouro garantido? E Eliyahu HaNavi apontou para três pessoas. Um era um policial da prisão e os outros dois eram dois caras que desses grupos fazem palhaçada para alegrar as pessoas. Depois Rabi Broca foi pesquisar exatamente por que esses caras tinham um vindouro garantido assim. Mas são pessoas simples. Super simples. Você pensa, devia ter um monte de sábios também andando. Ele, a Navi, podia apontar para eles e falar, esse daqui. Mas justamente não apontou esse, você já imagina. E o Eliyahu HaNavi queria mostrar que tem pessoas simples, que são boas também. Não é? Qualquer um pode chegar a um nível espiritual elevado. Não precisa ser alguém importante, alguém, o cara cuida da prisão. Mas o fato dele lá se entregar para alguma coisa, que ele lá separava os homens das mulheres, quando aparecia alguma moça que era presa, judia, Ele não tinha como liberar, ele não era o dono. Mas ele pelo menos fazia com que ela ficasse em uma cela separada, isolada, para os homens não se aproveitarem dela. Então, o fato dele se entregar ali para uma função que não faz parte da função dele. Mas ele está fazendo com santidade. O que ele está fazendo, exatamente. Então ele automaticamente já está se elevando. Então você para pensar, eu nasci nessa geração. Então eu tenho alguma coisa para fazer nessa geração, que eu não poderia fazer em outra geração. E essa alguma coisa não precisa ser algo assim fora do normal, fora do comum. Pode ser uma coisa pequena, é o que eu falei no Neurochanala da abelha, né? Um pouquinho de mel que ela faz. Mas é trabalho de formiga. Mas é assim que as coisas saem. Cada um faz o seu. Junto você vai conseguir muito mel. Da mesma forma, então, para tudo que a gente faz, então se chega no Shana Yom Kippur, é até interessante que a forma da gente rezar é sempre juntos. Justamente para lembrar que você não está sozinho. Óbvio, a tshuva é de cada um. O vidui, a confissão, é cada um. O vizinho não tem que ouvir o que está falando. Isso é só entre você e Deus. Não interessa para mais ninguém. Então essa parte é uma parte que a pessoa tem que fazer sozinha. Mas, na hora de agir, você vai agir sozinho, mas você faz parte de um coletivo.
Que
e você junto com todo mundo
que
vai fazer.
Fez chuvar sozinho, saiu e foi estudar, foi irmãozinho,
Leuven.
Leuven, né? Que saiu, foi fazer chuvar.
E aí?
E aí ele foi punido por causa disso, não foi?
Foi punido porque fez chuvar sozinho?
É, não. Eu escutei já essa história, que ele...
Não, porque ele estava junto na hora que eles venderam, foi?
Não estava junto, ele chegou, eu sei que tinha sido vendido, mas...
Chuvar não pode fazer sozinho?
Chuvar tem que fazer sozinho. Chuvar se faz sozinho. Quer dizer, tudo bem, a pessoa pode pedir auxílio, pode, mas a confissão em si é pessoal. Não tem sentido a pessoa chegar para o rabino e falar: rabino, ó, eu fiz isso e isso, nada a ver. Mas, óbvio, às vezes a pessoa quer saber qual o caminho que ele deve trilhar agora para consertar. Aí é diferente, você vai ter que contar, mas...
Tem gente que vai contar tudo, tipo, que nem um católico faz.
Não, confissão não existe. Não,
não é essa palavra.
O que existe, eventualmente, a pessoa chegar para o rabino e falar: rabino, eu queria saber como eu conserto isso que eu fiz de errado. Você quer se aconselhar. Então ele sim vai perguntar para o rabino: olha, eu fiz isso, eu quero saber como que se conserta. Então não é uma confissão, é um aconselhamento.
E daí, naquela reza em Yom Kippur, que você está falando todos os pecados, você ainda pode falar os mais, né?
Sim, sim.
É?
Porque você sabe quem não está na lista aí, você sabe.
Um negócio desse tamanho.
De uma certa forma, ela é muito abrangente, muito generalizada. Mas se a pessoa sabe que tem alguma coisa específica, tem um vidui que os faradim falam, que é um livretinho, são várias páginas. Eles pegam cada um, a chave no bagado, no gazar, no que a gente fala, e cada um desenvolve.
Nossa.
E fala, vai falando um pecado atrás do outro de coisas que... Aquele é muito bom porque, de fato, lá você está dissertando tudo. Ah, acho que nós também pegam e falam. É interessante, porque lá você, de fato, para pra pensar. Mas...
Não,
é questão do... Não, mas isso não é questão de medo ou não medo. É o texto da fila deles, entendeu? Pra gente ficou, cada um fala o que ele sabe especificamente. Lá, ele fala tudo, é muito mais fácil. Você acaba num... Você peca por excesso, não vai faltar. Mas é importante, de fato, essa... Porque pra pessoa chegar à conclusão que ele errou, sem antes assumir que ele errou, ele não vai chegar nunca a essa conclusão. Não adianta nada. Eu não vou mais fazer coisas erradas. Quais? Então, se a pessoa não para para pensar quais são de fato as coisas que são erradas, fica difícil.
Todo mundo sabe o que fez errado.
Todo mundo sabe o que fez errado?
Não. Mas isso é uma bomba para a pessoa que você não deve conseguir.
É. Tudo bem, quando é entre uma pessoa e a outra, também nem sempre você sabe. Nem sempre. Às vezes a gente faz algum comentário para alguém e nem imagina o quanto isso feriu ele. Então, é nesse ponto é. E perdoar o outro também é difícil.
Não, isso depende da pessoa. Tem pessoas que perdoam mais fácil.
Sim, sim.
Eu acho que aqui entra aquela coisa assim que você fala, né? Tem pessoas que têm uma alma mais severa, outra mais bondosa. Vai muito do teu jeito.
Mas também é uma forma de encarar.
De encarar.
Se a pessoa para pra pensar, se isso aconteceu comigo, é o que eu merecia. A pessoa já não vai ficar com raiva daquela pessoa. É muito difícil, é um trabalho isso. Mas ele foi o mensageiro de Deus para me causar esse constrangimento. Mas eu merecia, porque senão não teria acontecido comigo.
Só tem muita maturidade para pensar um negócio desse.
Muito.
Que foi um negócio.
Então, na hora, é dificílimo. Depois, às vezes já fica um pouco mais fácil. Mas é uma coisa que é um trabalho. Para você conseguir perdoar de fato uma pessoa que te fez alguma coisa. Mas faz parte de Yom Kippur também. Até o Talmud fala que Kol HaMa'avir Al Midotav, toda pessoa que deixa passar as coisas, ele faz com que Deus também perdoe ele mais fácil. Porque Deus fala, bom, esse cara aqui, o cara lá fez isso, isso, e ele numa boa, então por que, que agora você é durão com ele? Ele está pedindo perdão.
É que isso aí está associado com a humildade, né, também, né? Você, que nem teve a que nós ouvimos do Shofar, eu achei tão bonito, do Shofar ser curvo, vocês ouviram?
Sim, acabei de falar.
Nossa, achei isso assim, é. Coisa, achei muito...
Em cima e embaixo.
Eu fiquei um pouco embaixo, o Shofar, uma parte, eu vi um pouco lá embaixo, eu puxo muito que subi. Eu estou perto da Bentina.
Ah, Felipe.
Área VIP.
O Felipe passou as Rochanais no Chile, ele está 6 meses lá.
Você falou.
E pediu para ele. Não é fácil.
É que nem ser uma pessoa perfeita.
Não tem.
Ninguém é perfeito. Mas dá para tentar se controlar.
Dá. Meir, o que não é perdoado? Você tinha falado certas coisas.
Tem coisas que não são perdoadas. Tem várias coisas. Tem várias coisas que não são. Por exemplo, Hilul Hashem. Profanar o nome de Deus. É uma coisa. O que quer dizer profanar o nome de Deus? Profanar o nome de Deus quer dizer, por exemplo, quer dizer denegrir a imagem de Deus. Como a pessoa denegre. Por exemplo, se uma pessoa faz um pecado na frente de 10 judeus, então ele está denegrindo a imagem de Deus. Então, é um problema. Se a pessoa peca e não estava na frente de ninguém, não sujou a imagem de Deus. Mas se a pessoa peca na frente de nós, vamos dizer, ah, tá vendo, ele faz isso, então quer dizer que pode, ou ele quer dizer, eu também vou fazer, ou sei lá o quê. Então ele já trouxe uma imagem ruim.
Se desse um exemplo para a sociedade, né? Mais forte isso.
É? Quer dizer, vamos dizer assim, extrapolar, tá? Um cara que come não kasher na casa dele, ou o cara que vai num restaurante, no meio de um shopping comer, é muito pior lá. Porque ele está causando com que pessoas vejam ele fazer isso.
Não,
não interessa, é importante. Qualquer judeu.
Como uma referência.
Não precisa ser referência. Qualquer judeu é uma referência. Não tem mais referência. Tudo bem, é verdade que você vai falar, se o cara é um barbudão de equipar na cabeça, vai entrar no vai ficar mais mal do que. Tudo bem, que seja. Mas os dois fizeram a mesma coisa.
O
Os dois causaram. Sim. Qualquer judeu é um exemplo para os demais judeus e para os outros povos. Então, onde quer que a pessoa esteja, ele é o embaixador de Deus. Se ele não está fazendo o papel direito, fazer o quê? Mas então pior ainda. Mas é fato é que ele é ele.
Idolatria também é idolatria.
Idolatria é idolatria. Se a pessoa faz idolatria na frente de 10 judeus, então, então ele está fazendo as duas coisas, idolatria e profanando o nome de Deus. Se fizer só idolatria, entre aspas, só idolatria, que é algo gravíssimo.
Acho que humilhar o outro também perante os outros também é forte, né?
Também é forte. É como se estivesse matando.
É. Sim. Constranger o outro, né?
Eu estava pensando em Rosh Hashanah também. O quanto é uma tentação as pessoas não conversarem na reza. É uma tentação muito grande. E depois eu fiquei pensando, sabe, quantas pessoas estão agora correndo problemas aí de listas que saem, sei lá o que mais, para não entrar em muitos detalhes. Essas listas dos bancos que estão vazando e sei lá o que. Então, quanto a pessoa gostaria que não se falasse o nome dele? Então, você vê quão grave é falar uma palavra. Eu digo, uma pessoa que sabe hoje que o nome dele pode ser divulgado, denunciado. Então ele entende como que uma palavra falada pode ser gravíssima. Então como uma pessoa como essa pode conversar no meio da reza? Você está dependendo do silêncio. Então, você tem que dar um exemplo do silêncio.
É uma tentação grande também.
É uma tentação grande. É uma tentação grande. Talvez mais, como dizem, quem não vem o ano inteiro na sinagoga, se vê depois de um ano, tem muito papo para botar em dia. Então deveria vir sempre para botar o papo em dia, não na hora da reza. E aí, mas é... Não está pior. Não está pior. Mas não está melhor. Mas é uma coisa que é uma coisa de se conscientizar. É isso. Não tem culpa. Não, as crianças não têm culpa nenhuma.
Uma criança não está querendo entender. E por mais que você queira ler, é impossível. Você não pode.
É um problema sério.
Mas 2 ou 3 anos, sabe, é muito limitado para ele. Ele não consegue ter muita
paciência. Mas aqui entra de novo o exemplo. Se a cada pessoa no seu lugar se concentra e não conversa, então ele está naquele momento santificando o nome de Deus, porque ele está sendo um exemplo. As pessoas que estão em volta, pelo menos vão sentir, puxa, o cara quer rezar, o cara está rezando, ele está fazendo o que deveria ser feito. A pessoa começa a conversar na frente de todo mundo, então já o outro do lado que nem ia eventualmente conversar, bom, se ele está conversando, também vou conversar.
É uma
cascata. Aí você vê, faz diferença quem que está conversando? Nenhuma. Cada pessoa é cada pessoa. Tá certíssimo. Tá certíssimo.
A pessoa traz criança, assim, tipo, em vez de pedrar e capar a família, vem pra cá, traz bolacha, traz bicho, e fica brincando no meio da reza.
Isso, a Adriana, quando você não vê, mãe batendo em criança.
Pra ficar quieto ou pra ficar quieto?
Bom, pelo menos tá fazendo alguma coisa pra ficar quieto.
É mesmo,
né? Só para finalizar de Tem uma coisa também interessante que a gente leu em Rosh Hashanah sobre o nascimento de Yitzhak, se lê. E quando a Sarah não estava tendo filhos, e a Hagar se engravidou, então ela começou a tirar um pelo da Sarah. Eu sou maior que você, porque eu já estou grávida, você aí... Acabei de casar com Abraham, já estou esperando meu filho, e você está aí casada há anos a fio e nada. E ela mal sabia que ela estava grávida de um cara que ia trazer tantos problemas para o irmão e para todos os futuros descendentes e para a humanidade. Eu fiquei impressionado, eu vim a Alemanha agora para cá.
Viu o quê?
Quando eu vim para cá, eu vim via Alemanha, via Frankfurt.
Ah, via Alemanha.
É, engoli.
Uma
Alemanha. E estava com mais uma pessoa junto, conhecido brasileiro. E a gente estava na fila para passar as malas lá no aeroporto, para verem as malas, bagagem em mão. Você precisa ver como eles estão tremendo. Eles passaram a minha mala 3 vezes no raio-x, em todas as posições, porque sei lá o que eles viram dentro da mala. E depois a mala do cara que estava comigo também passaram também algumas vezes, e depois quiseram abrir para ver o que era, já nem lembro o que foi que... Que seja. Mas você vê como eles estão tremendo, e é tudo de novo, por causa desse filho da Hagar. Então, a Hagar naquele momento estava tirando um pelo, que ela já está esperando um neném. Mas para esperar por uma criança que vai trazer problemas, então não precisa esperar muito, bem rápido. Para vir um Yitzhak que ia trazer para a humanidade uma dignidade tão grande, custa. É difícil, é demorado. Isso é uma lição para a gente, e a gente lê disso, a gente lê isso justamente em Rosh Hashanah para trazer uma lição para nós. As coisas que vêm fácil não quer dizer que estão boas. Quando uma coisa demora para vir, quando uma coisa é difícil de vir, é bom sinal. Isso até é um complemento para o discurso que os rabinos falaram aqui em Rosh Hashanah, do conceito da reza, que às vezes a pessoa reza e não é atendido. Tem que saber que é bom... É bom para o contato com Deus, como eles até falaram, o conceito da tefilá é justamente ter esse contato com Deus. O fato de você ter contato com Deus, isso é positivo. E se alguma coisa custa a vir, então, melhor. Você vai dar muito mais valor para isso depois também. Você vai dar mais valor, isso vai ter mais valor, isso vai ser melhor para você, isso vai ser melhor para a humanidade.
Queria educar um filho,
né, Lígia? Também.
Mas
de um
dia
para o outro.
A vida toda,
né? A vida toda. Uma vez pai, uma vez mãe é para sempre.
A vida toda.